Abra sua Bíblia, amada, em Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. Diz assim a palavra de Deus: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Amém? O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Então queremos ler na Provérbios 18, verso 24. Aí vai ter muita variação do texto, mas na minha tradução, que é a Nova Almeida Atualizada, diz assim: quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que o irmão. Talvez você tenha uma tradução que diz assim: quem tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que o irmão. São dois sentidos diferentes na tradução do texto bíblico. Mas o fato é que a ênfase aqui está não na quantidade de amigos, mas nos amigos que se tornam mais chegados que um irmão. Porque tanto um número grande de amizade pode fazer com que você se confraternize, congratule-se, né? Mas um número muito grande de amigos também pode te levar à ruína também. Vai depender muito da situação. Por isso que a ênfase do texto está no amigo mais chegado que o irmão. Amém? Irmãos, queremos compartilhar com vocês nesta noite princípios bíblicos da verdadeira amizade. Para quem acha que a Bíblia não tem palavra sobre amizade, ela tem muita palavra sobre amizade. Amizade é um tema muito relevante na palavra de Deus, e é extremamente necessário que conheçamos como é importante na visão do reino, na visão de Deus, o estreitamento dos laços, a comunhão que é desenvolvida entre nós, seres humanos, como isso agrada o coração de Deus. E a Bíblia nos ensina, portanto, que a verdadeira amizade é construída sobre bases fortes de amor, de lealdade, de respeito mútuo, de comprometimento. A Bíblia nos mostra exemplos claros de amizade, como a amizade de Davi e Jônatas, que se apoiavam, que se preocupavam um com o outro. Além disso, a Bíblia nos adverte sobre as más influências, as más companhias, as más amizades. A Bíblia diz que as más companhias, os maus amigos, corrompem os bons costumes. Pois somos chamados a ter ou desenvolver amizade sincera e verdadeira, amizade segundo a vontade de Deus, e deixar de lado as falsas amizades com todos os seus perigos, com tudo que traz para nós os maus amigos, os maus companheiros. Mas quando se tem amigos verdadeiros, os amigos verdadeiros tornam a nossa vida mais divertida, mais prazerosa. Os amigos verdadeiros são aqueles que estão conosco na alegria, estão conosco na tristeza, nos alegram, nos consolam, caminham conosco. Os amigos verdadeiros não são aqueles que ficam dando tapinha nas costas. Amigo verdadeiro é aquele que nos confronta. Amigo verdadeiro quer o nosso bem, por isso usa, ou é usado por Deus, ou usa a palavra de Deus para nos confrontar quando estamos em pecado, quando estamos fazendo o que é mal aos olhos de Deus. Os amigos verdadeiros são aqueles que vão nos confrontar, mas não vão nos deixar caídos, vão nos animar. Porque o amigo não tem prazer na nossa queda, o amigo não tem prazer no nosso fracasso, o amigo tem prazer na nossa restauração. E por isso, quem tem um amigo que o confronta, glorifique a Deus por isso. Quem tem um amigo como aquele que a Bíblia diz que o ferro que afia o ferro, adore a Deus por isso, porque é melhor ser confrontado nessa vida do que ser confrontado no dia do juízo final. Deus nos dá amigos verdadeiros e leais para serem o fiel da balança, para ser aqueles que nos ajudam na caminhada cristã. E são desses amigos os abraços de carinho também, de gentileza, de amor, de companheirismo. Dizem por aí, eu não sei se é verdade, que amigos, amigos de verdade, a gente passa a vida inteira e talvez não enche uma mão com a quantidade de amigos, daquele tipo de amizade que você pode contar. Eu fico triste porque não deveria ser assim. Que a igreja do Senhor Jesus fosse uma fábrica de amigos. Que os irmãos se tornassem amigos, que amigos se tornassem irmãos. Como diz o texto bíblico, que o amigo, na angústia, nasce o irmão. E aquele amigo que a Bíblia diz que é mais chegado que um irmão, que é aquele que você pode abrir o coração. E isso é muito lamentável, eu tenho dito algumas vezes, né, que às vezes temos muitos companheiros, colegas, mas amigo, amigo mesmo, nós temos poucas pessoas. Se você abrir o coração, se você disser de fato quem você é, ele não te desprezará na caminhada. Há um livro, eu gosto de citar sempre esse texto, porque ele me chama muita atenção, um livro de psicologia, chamado Eu Estou Ok, Você Está Ok? E nesse livro o autor diz o seguinte: por que tenho medo de dizer quem eu sou? Aí diz: porque se de repente eu disser quem eu sou, você pode não gostar. Você talvez me conhece só por fora, mas você não me conhece por dentro. E quando a gente ama alguém, a gente ama a pessoa com os defeitos dela. A gente aprendeu a amar só qualidades. E o verdadeiro amigo é aquele que, apesar de saber quem nós somos, porque é assim que Deus age conosco, na amizade dele conosco, ele nos conhece, sabe exatamente quem somos. E mesmo assim nos ama. A Bíblia diz que ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Com toda a feiura da nossa alma, do nosso ser interior, ele assim nos amou. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus prova o seu amor. O verdadeiro amigo não pede provas. O verdadeiro amigo dá provas. Se alguém quiser que você pedir prova para você de que você de fato é amigo dele ou não, você pode desconfiar dessa amizade. Assim como num relacionamento, marido e mulher, namorados, quando um pede prova do amor, é um negócio complicado. Porque não se pede prova, se dá provas. É assim que Deus age conosco, o tempo todo, manifestando graça e a cada manhã renovando misericórdia sobre nós. Os nossos relacionamentos de amizades deveriam ser assim também. E somente quando entendermos, em primeiro lugar, a importância de um amigo, à luz da palavra de Deus, nós vamos aprender a valorizar ou construir amizades sólidas. Amados, na Bíblia, a amizade é considerada como um tesouro precioso, porque relacionamentos saudáveis e apoio mútuos que nós temos no amigo são fundamentais para uma vida plena em Cristo, aquela vida abundante prometida pelo Senhor. A figura do amigo, espelhado na pessoa de Cristo, é aquele que nos traz abundância na vida, no sentido de presença, mais do que de bens. ou de coisas que esse amigo possa nos proporcionar, mas de presença. Tem um pastor conhecido meu que dizia assim, ó, pastor não precisa ser rico, pastor tem que ter amigos ricos, né? Mas não é riqueza somente financeira, né? Material, é riqueza espiritual também, principalmente espiritual, gente que acrescenta alguma coisa à sua vida no dia a dia. Na cultura oriental, irmãos, era enfatizado a criação de laços duradouros, de oferecer hospitalidade aos amigos, promovendo um senso de acolhimento, de um senso de pertencimento, um senso comunitário. E a igreja deveria ser esse lugar, como eu disse ainda há pouco, onde houvesse essas construções de amizade, para que sentíssemos o prazer de ser e pertencer. Para que pudéssemos dizer, como o apóstolo Paulo diz, olha, o Cristo ou Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, é que nos une, que nos forma nessa cadeia ou nessa corrente de amizade. Precisaríamos ter essa visão da palavra para construir as nossas amizades. Amados, essa questão de fazer amizade, da hospitalidade, do acolhimento, isso era tão forte na igreja antiga e no costume oriental, que eles acreditavam que ao acolher um estranho, poderia de repente estar hospedando anjos. Hospedando anjos, anjos no acolhimento. Isso pode ser, ou pode, poderia ter acontecido, ou pode acontecer ainda hoje, literalmente. Literalmente. Ainda que pessoas que não são anjos especificamente, mas são pessoas que Deus prepara em um determinado momento da nossa caminhada, como aquelas pessoas que são ministros de Deus para ministrarem a nosso favor. Deus usa pessoas assim, como verdadeiros anjos na caminhada. E isso era muito comum na crença judaica, na crença oriental, por causa dos costumes religiosos da época. E nós hoje perdemos um tanto dessa questão, ou dessa visão espiritual da amizade, do acolhimento, da hospitalidade. Aliás, hoje temos dificuldade para sermos hospitaleiros. Dificuldade para abrir o nosso lar, para recebermos as pessoas. Então Jesus pensava tão fortemente nisso, que quando ele comissionou os discípulos, os 70, para ir fazer a obra, lá em Lucas capítulo 10, verso 7 e 8, ele disse, se você encontrar uma casa de paz, se você encontrar um homem de paz, encontrar um lugar receptivo, um lugar agradável, fique ali naquele lugar. Mas se for o contrário, você encontrar rejeição, uma pessoa em guerra, uma pessoa que não quer receber a paz, que não quer compartilhar dos mesmos ideais cristãos, sacode até a poeira dos seus pés quando sair daquele lugar. Está lá em Lucas, capítulo 10, versos 7 e 8. Então ter amigos, irmãos, é fundamental para o nosso bem-estar social, emocional e principalmente o nosso bem-estar espiritual. Os amigos são aqueles que nos apoiam nos momentos mais difíceis da nossa vida, compartilham das nossas alegrias, nos ajudam a crescer espiritualmente, nos ajudam a crescer como pessoa. Vai lapidando a nossa vida. São instrumentos de Deus. E isso é tão forte, tão poderoso na nossa vida, que a Bíblia chega a dizer para nós, existe amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 18, 24, que nós lemos agora há pouco. Mas a Bíblia nos chama a perceber que não só a importância do amigo, mas também de um amigo em todo o tempo. Porque ele diz assim, em todo o tempo ama o amigo. E na angústia nasce o irmão. O verdadeiro amigo não é oportunista. O verdadeiro amigo não aparece apenas quando as coisas estão bem. O verdadeiro amigo, pelo contrário, é um irmão na adversidade. É quando tudo vai mal, é que você percebe o quanto uma pessoa é amiga ou o quanto você é amigo de alguém. Eu costumo dizer o seguinte: quer saber o quanto você é importante para uma pessoa? É se na lista de convidados de aniversário ou de casamento você está presente. É o quanto a pessoa te considera. Na lista de aniversário, na lista de casamento, ou numa lista de formatura, e o seu nome aparece ali, entre os amigos daquela pessoa. É o tanto quanto você é importante para aquela pessoa. E quer saber o quanto você se torna importante para uma pessoa? É quando nos momentos de dor, no hospital, um problema familiar, num velório, e você comparece. Às vezes para não dizer nada, só para ficar do lado da outra pessoa. Aí você está revelando o quanto que a outra pessoa é importante para você. É a contrapartida da amizade, são os dois lados dessa moeda, as duas faces desse relacionamento de amizade. Está presente na festa, mas está presente na dor também. De um e de outro, quando um e outro se manifestam como amigos. Então, a amizade na Bíblia, amados, é algo que demonstra o muito caráter da pessoa em questão, de quem você escolheu ou nomeou como amigo. A Bíblia nos ensina que a verdadeira amizade é baseada num amor altruísta, num cuidado genuíno pelo próximo. Ele nos exorta que os nossos amigos, que devemos amar os nossos amigos como a nós mesmos. Então, o mandamento, o princípio da verdadeira amizade está lá em João 13:34, onde nós devemos nos amar uns aos outros. Somente assim o mundo, o verso 35 diz que o mundo só vai conhecer que Deus enviou a Cristo quando nós amarmos uns aos outros. Quando de fato amarmos uns aos outros. Então o fundamento da amizade é o amor que vem de Cristo, derramado em nossos corações e para o louvor da glória dele. Nós somos encorajados em Jesus a buscarmos relacionamentos duradouros, amizades fortalecidas na base do amor que vem de Deus, onde você pode ter a segurança de compartilhar alegrias e tristezas o tempo todo, porque a Bíblia diz que o amigo ama o tempo todo. Então o amigo verdadeiro vai estar conosco, principalmente, ele está o tempo todo, mas principalmente na adversidade. É na adversidade que ele se torna mais próximo. E a pessoa com quem você vai compartilhar com você, ou que você vai compartilhar com ela nesse momento de dor, de angústia, você pode confiar. Durante toda a minha caminhada ministerial, todas as vezes que me relacionei com alguém em termos de amizade, ou de pastoreio, de esse relacionamento pastor e ovelha, algumas vezes eu precisei dizer a alguém: então não me conte nada. Porque o verdadeiro amigo pode chegar no outro e não precisa dizer nada. Ele conta o seu problema e fica seguro de ter contado o seu problema, amigo. Mas quando alguém chega para você: eu vou te contar um negócio aqui, mas você não fala nada não. Eu posso contar? Eu posso confiar em você? Aí eu digo: não me conte nada. Se você tem dúvida se pode me contar ou não, então não me conte nada. Se você não pode confiar o coração e a alma, confiar aos seus sentimentos, as suas lutas, os seus problemas, não me conte nada. Algumas vezes tive que dizer isso duramente para algumas pessoas, porque esse tipo de padrão de comportamento ou de desconfiança revela uma pessoa que não confia na outra pessoa. Está onde há desconfiança, diz o hino do cantor cristão: ai do amor, ai do amor. Então, se há desconfiança, então, ai do amor, diz o hino. E é verdade, na nossa vida cristã é assim também. Nas amizades que construímos, é assim também. Porque o verdadeiro amigo se importa de verdade com a situação da outra pessoa. E às vezes pode acontecer de, num relacionamento de amizade, se passar a impressão de que alguém é mais amigo do que o outro na relação. Ou entre um relacionamento de amizade, pode ser que um ou outro se preocupe mais. Aquele amigo que liga mais, aquele amigo que faz mais contato, aquele amigo que é mais calado, aquele amigo que é mais na dele. Se não for provocado por uma situação, ele nem se revela, nem se manifesta. Não é verdade? Às vezes alguém é assim conosco e às vezes nós somos assim com alguém também. Não sei se posso dizer felizmente ou infelizmente, mas isso acontece com frequência nos relacionamentos que construímos. Porque as pessoas são diferentes. O que nós não podemos é julgar a qualidade da amizade pelo tipo de comportamento que as pessoas têm em relação a essa amizade. Tem gente que é mais pegajoso, tem gente que é mais na dele. No relacionamento marido e mulher, relacionamento namorado também é assim, né? Tem gente que é mais romântico, tem gente que é mais duro, mas não quer dizer que ama menos. Não quer dizer que o outro é menos amigo, porque não está agindo igual você age. Porque nós queremos padronizar as pessoas, né? Queremos que as pessoas sejam iguais a gente. E coitado do mundo, se todo mundo fosse iguais a nós. A gente às vezes acha algumas pessoas intolerantes ou desgastantes. Mas já parou para pensar que alguém pode pensar o mesmo a nosso respeito? Talvez nem falem conosco sobre isso. Mas tem alguém que pode pensar que também não somos tão bons assim como nós achamos que nós somos. Ou que não somos tão amigos assim como nós achamos que somos. Porque somos desafiados a fazer das amizades verdadeiras irmandades. É um relacionamento muito estreito. Quando o amigo se torna irmão, é um relacionamento muito estreito. Quando a Bíblia diz aqui no verso 24, né? Amigo mais chegado que o irmão. Ou então no verso 17, que diz que na angústia nasce o irmão. Então, irmãos, é importante que nossas amizades sejam firmadas, fundamentadas nos princípios da palavra de Deus para a verdadeira amizade, para construir amizade, que deve ser, como eu disse ainda há pouco, baseada na confiança, no respeito, no apoio mútuo, e que esses amigos não sejam fingidos, não sejam interesseiros. A Bíblia diz que o amor seja não fingido. Então a amizade que é baseada no amor não pode ser fingida, não pode ser interesseira. O que é que eu ganho com isso? Se a partir do momento que você se relaciona com uma pessoa, em amizade, você está pensando o que é que eu ganho com isso? Então as bases desse relacionamento já estão comprometidas. Já estão comprometidas. Nós precisamos de amizade que nos instigue, instigue a fazer ou ter comunhão, ter relacionamento. É gente que você tem prazer de tomar um sorvete junto, de comer um churrasco junto, de fazer uma viagem junto, de orar junto, de cultuar a Deus junto. Às vezes ficamos pensando, algumas pessoas que são nossos amigos não querem cultuar o mesmo Deus que nós cultuamos. Algumas pessoas são nossos amigos e não querem estar na mesma igreja que nós estamos. O que é que está acontecendo conosco? O que é que está faltando nessa amizade, nesse relacionamento, para incrementar ainda mais, estarmos juntos em todas as situações? É o que eu digo, é o momento em que o amigo se torna mais que um irmão, ou como um irmão. E a Bíblia nos chama também, já falei no início, sobre a influência dos amigos. Como é que os amigos nos influenciam? Além do que a Bíblia diz, né, das más companhias que corrompem os bons costumes, tem um ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então o pessoal costuma dizer também que quem que com porco se mistura, farelo come, né? Também diz, é uma outra maneira de dizer isso aí, né? Mas a Bíblia diz que devemos ter cuidado. As amizades têm que estar fundamentadas na palavra, de tal modo que nós encontremos nessas pessoas verdadeiros conselheiros, companheiros de jugo. Lá em Provérbios capítulo 13, verso 20, a palavra de Deus nos aconselha a procurar os sábios. Ora, o que a Bíblia nos ensina através de Provérbios 13, 20, deixa eu ler aqui para vocês, Provérbios 13, 20. Olha aqui, a palavra de Deus diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Olha o que a Bíblia diz aí. Quem anda com os sábios se tornará sábio. E quem anda, o companheiro dos tolos, né, acabará mal. Alguém certa vez já disse que você é a média das pessoas que cercam você, das pessoas que têm em torno de você. Você é o reflexo das pessoas com quem você tem amizade. As pessoas com quem você tem amizade de verdade acabam por influenciar quem você é, o que você fala, o que você faz. Por isso que não é à toa que a Bíblia diz que as más companhias vão corromper os bons costumes. Tem gente que diz: não, o meio não interfere em nada. Interfere sim. Nós somos seres influenciáveis, para não dizer camaleão. Somos seres influenciáveis. Por isso que nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos. E nós somos chamados para vivermos acima da mediocridade. É um chamado constante para a nossa vida como cristãos. Então a Bíblia usa esse versículo de Provérbios 13, 20 para nos instigar a procurar sermos amigos de pessoas que agreguem algum tipo de valor à nossa vida. Em contrapartida, que devemos avaliar o evitar as más companhias, pessoas que nos desviem do bom caminho, pessoas que não têm temor do Senhor. E é fato, irmãos, como que uma pessoa que está caminhando numa direção, ela pode influenciar a vida da gente, até sem a gente perceber. Então devemos evitar a todo custo um relacionamento profundo de amigo, de conselheiro, com pessoas que não têm temor do Senhor. Isso tem que estar claro para nós. Eu citei no começo do culto, da pregação, a amizade de Davi e Jônatas. Bem antes, essa amizade não era uma amizade interesseira, porque foi bem antes de Davi se tornar o rei de Israel. Jônatas percebeu o talento e honrou Davi. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 18, verso 3 e 4: Jônatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. E foi leal por toda a vida. Jônatas foi leal por toda a vida. Por diversas vezes, Jônatas avisou Davi dos intentos do seu próprio pai contra Davi. Jônatas protegeu a vida de Davi muitas vezes com aquilo que Saul estava maquinando contra Davi. E a Bíblia diz, em 2 Samuel, capítulo 1, versos 25 e 26, que quando Jônatas morreu, Davi levantou um grande lamento, declarou seu amor pelo amigo. Davi ficou tão furioso com a notícia da morte que ele mandou matar o cara que veio trazer a notícia. Porque o cara veio trazendo a notícia como se fosse um troféu para Davi. Mas Davi lamentou profundamente a morte do seu amigo. Anos depois, a Bíblia diz que anos depois, quando Davi já era rei, sobre todo Israel e sobre todo Judá, Davi se lembrou do pacto que tinha feito com o seu amigo Jônatas. E disse assim para o seu funcionário: vai procurar para mim, procure saber se não há ninguém da descendência de Saul, da descendência de Jônatas, para que eu possa demonstrar bondade para com ele. E a Bíblia diz que Davi descobriu um filho vivo de Jônatas, Mefibosete, paralítico, que segundo a história bíblica, provavelmente na fuga da família de Saul, esse menino caiu do colo e ficou paralítico, e estava num lugar chamado Lodebar. Lodebar era lugar sem pão, lugar árido, desértico, sem nada. E Davi então chama, pede para que vá lá buscar, e mandou ele sentar na mesa do rei, demonstrando toda a bondade, todo o cuidado, toda a amizade refletida ali. E mandou devolver todas as terras que pertencia a Saul, que devolvesse todas as terras para Mefibosete, em respeito à amizade que ele tinha. Está lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 3 a 7, esse episódio, quando Davi convida, por generosidade, para que Mefibosete sentasse na mesa do rei, comesse na mesa do rei, e fosse devolvida a ele todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul. Mas você olha um exemplo de amizade tão maravilhoso como esse de Davi e Jônatas. Mas eu quero te dizer, amado irmão, amado amigo, nesta noite, que há um amigo muito melhor ainda, que é Jesus. Jesus é o amigo melhor. É a figura mais marcante de amizade que nós temos na palavra de Deus, é a pessoa de Jesus, que mesmo sendo Deus, perfeito em tudo, cheio de glória, o mestre dos mestres, quando teve a oportunidade de ter e de fazer amigos, não hesitou. A Bíblia conta a história, por exemplo, de três irmãos que Jesus havia feito uma amizade profunda e verdadeira com eles: Marta, Maria e Lázaro. E quando ele fica sabendo que Lázaro morreu, todos ali perceberam a tristeza de Jesus, ele ter lamentado a morte de Lázaro, a ponto da Bíblia fazer um destaque: Jesus chorou. Jesus chorou pela perda do seu amigo, mas ele fez mais. Trouxe o seu amigo à vida. Depois de 4 dias, Lázaro reviveu. A amizade de Jesus foi poderosa para até dos mortos ressuscitar um amigo. Como tem sido a nossa amizade com as pessoas? Como tem sido o fundamento ou o espelho de amizade que nós queremos construir com as pessoas no dia a dia? Nós encontramos aqui em Jesus de Nazaré, conhecido por vários títulos: Deus, Senhor, Rei dos Reis. E podemos acrescentar nessa galeria de títulos dados a Jesus: Jesus, o amigo melhor. o best-seller das amizades, das relações humanas. Se ele tem bons amigos, nós devemos seguir o exemplo e fazer bons amigos também. Então, amados, que na Bíblia, como a amizade é um fator tão relevante, devemos procurar na vida, na caminhada, construir valores verdadeiros, princípios bíblicos para construir ao longo da nossa vida. Talvez até para superarmos essas marcas que dizem por aí que a vida inteira você não vai ter mais do que 5 amigos de verdade. Que Deus te dê a oportunidade de ser amigo, de fazer amigo, de ter muitos amigos, não aqueles que te levam à ruína e à desgraça, mas aqueles que te ajudem a crescer na caminhada de fé, na caminhada cristã. Que Jesus, como melhor amigo, como ele mesmo disse no capítulo 15 de João, ninguém tem melhor amigo do que este, de dar alguém a sua vida. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Você percebe o quanto você é amigo de alguém, o quanto alguém é amigo seu, até que ponto essa pessoa está disposta a sacrificar por você. E até que ponto você está disposto a sacrificar por ele na caminhada cristã. Às vezes os pais podem até fazer isso com os filhos, não sei se os filhos fariam pelos pais, às vezes a esposa pode fazer pelo marido, não sei se o marido faria pela esposa e vice-versa. Mas olhamos para Jesus e ele diz, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Em outras palavras, só podemos construir amizades verdadeiras, duradouras, se Cristo estiver no centro dos relacionamentos. Se tivermos um amigo comum, que é Jesus. Jesus foi seu amigo e Jesus é meu amigo, então podemos construir uma amizade sólida, uma amizade verdadeira. E se a minha amizade não for suficiente, ou melhor, se a amizade de Cristo não for suficiente para você, muito menos a minha será. Como dizia alguns estudiosos, né? Eu quero o seu Cristo, mas não quero o seu cristianismo, ou então eu até gosto de ter amizade com você, mas não fala de Jesus para mim. Então essa amizade está descartada, se você não pode falar de Jesus para ela. Porque Jesus é o seu amigo melhor, como é que você não vai falar do seu amigo melhor? Para alguém, para uma pessoa. Você não pode compartilhar Cristo num relacionamento de amizade, você então está fadado a não ser amigo dessa pessoa, daquela pessoa não ser de fato seu amigo de verdade. Mas eu te convido nessa noite a estreitar os laços de amizade com o Senhor Jesus, a fundamentar a sua amizade na pessoa de Jesus. E com certeza, tanto você que está aqui agora, quanto qualquer outra pessoa que tiver alcance da nossa voz, em algum outro momento, possa refletir de que sem a amizade com Jesus, não há base sólida para uma amizade verdadeira com ninguém. E se você decidir por uma amizade com Jesus, de fazer de Jesus o seu amigo maior, seu amigo melhor, seu amigo principal, você vai colher os frutos eternos dessa decisão. Frutos duradouros, para experimentar uma vida abundante aqui e agora, e uma vida abundante na eternidade, por causa da grande amizade de um amigo que dá a sua vida pelo outro. Jesus, nosso amigo melhor. Amém?